Então, na aula passada, em que nós chegamos a Aristóteles, né, e com isso se compõe o cânone do que será futuramente a filosofia. A filosofia vai ser, logo em seguida, aos nossos olhos que contamos essa história. Sobretudo, o desenvolvimento parcialmente em paralelo e parcialmente em conflito do que provém de Platão e do que provém de Aristóteles. Então, a escola platônica e a escola aristotélica, as escolas, na verdade, são várias e lutam entre si dentro do mesmo campo, modularam a filosofia por vir, e a história da filosofia se conta, então, como a história dessas escolas. Que acabaram levando o nome do que pareceu ser, aos seguidores dessas escolas, a linha forte do pensamento dos seus dois patronos. Ou ao contrário, quer dizer, era outra escola que designava a sua opositora por esse nome que então parecia ter um caráter crítico, né, detrativo, digamos assim. Então a escola de Platão é chamada de escola idealista e a escola de Aristóteles de escola realista. É fácil de perceber, sobretudo pelo que foi dito na aula passada, o porquê dessas designações. Mas, ao longo do tempo, idealista passou a ter um sentido marcadamente antirrealista. E, no entanto, como vocês viram, o idealismo de Platão não deixa de ser um realismo, na medida em que ele define a ideia como o real. O idealismo futuro vai ser acusado de desprezar o real em favor das ideias, mas a ideia significa os conceitos, as noções, os fatos de linguagem. Não era isso que Platão fazia. Platão postulava o real e definia o real como a forma própria daquilo que é, na medida em que é. O idealismo platônico, portanto, tem um sentido que não é radicalmente antirrealista. Da mesma forma, o realismo aristotélico, é fácil entender porque Aristóteles é o pai da linha, da escola, da grande escola realista do pensamento filosófico, por causa dessa sua atenção aos entes singulares. Aristóteles dizia que todo conhecimento provém do individual. Quando a gente compara isso com a noção corrente hoje, até há um pouco tempo atrás, de que não há ciência do individual, só há ciência do geral, dá para ver que radicalidade havia nesse enunciado de Aristóteles. Embora, por outro lado, não seja o individual enquanto tal que seja conhecido, mas no individual aquilo que é, chamemos assim, genérico. Ou seja, aquilo que é racional, aquilo que é da ordem do logos, o tal princípio de inteligibilidade que vige em todo ente individual e que permite que ele seja conhecido. Então, também há em Aristóteles, com todo o seu realismo, um certo princípio de idealismo, se nós quisermos brincar um pouco com as palavras, porque, no fundo, o que Aristóteles está dizendo é todo conhecimento provém do individual, mas, a rigor, o indivíduo só me interessa por aquilo que não é individual nele. Porque o que é individual eu abstraio. Eu só retenho o que em Sócrates e Platão, por exemplo, é igualmente e indistintamente o homem. Aquilo que é Sócrates e que é Platão, isso não pode ser conhecido. a não ser como diferença, porque depois na filosofia medieval vai ser elaborado como diferença específica, quer dizer, a diferença que é marcada pela espécie e que da espécie se comunica ao indivíduo. Então, que Sócrates, por exemplo, tivesse olhos esbugalhados e Platão fosse um atleta de ombros largos, de onde vem o nome Platão, que não era o nome dele, é inteiramente secundário, porque Sócrates e Platão são homens. Então, tudo que é secundário é o que é propriamente individual. Então, há afirmação, todo conhecimento provém do individual, é a base do realismo aristotélico. Mas essa afirmação não é um princípio, no sentido de que, no sentido como vai ser mais tarde na Idade Média, e aí nós vamos ver provavelmente no próximo semestre, quem continuar esse percurso aqui comigo. Como foi no nominalismo medieval, um pensador como Guilherme de Ocampo dizia, só o singular pode ser conhecido, e só na sua singularidade. Quer dizer, uma rosa é uma rosa é uma rosa, teria dito ele antes de Gertrude Stein. Aliás, o exemplo da rosa é mesmo dele. Quer dizer, uma rosa é uma rosa. Não é a ideia de rosa, não é a noção de rosa, não é o gênero rosa. Tudo isso são aspectos semiológicos. Ontologicamente, a rosa é a rosa que ela é. Então, essa chamada ontologia mínima, essa ontologia mínima de Guilherme de Ockham, que é a ontologia do singular, é extremamente radical e foi dificilmente assimilada pelas correntes dominantes da história da filosofia. Ela não é nem um idealismo, nem um realismo, se nós pensarmos em Platão e Aristóteles. Platão certamente não diria isso, né? Diria o contrário, a rosa não é singularmente, ela é apenas cópia. O que é propriamente é a forma pura de rosa que existe em si por si e é o real. E Aristóteles diria que a rosa, abstraído os seus espinhos, a sua cor, o seu tamanho, a sua espécie, né? Porque tem a rosa, eu não conheço espécies de rosa, mas há dezenas, né? Sobra da rosa a essência da rosidade, que é uma espécie do gênero flor, e é segundo isto que a rosa pode ser conhecida, não segundo o seu ser singular. Então, realista seria o nominalismo de Guilherme de Ockham, por exemplo, diante do qual o realismo de Santo Tomás, que ele, Guilherme de Ockham, combatia e que era inteiramente aristotélico, apareceria como um idealismo. Então, é preciso tomar com reserva essas nomeações, embora elas vão atravessar toda a história da filosofia. A história da filosofia se divide em idealistas e realistas. Eles lutam dentro do próprio terreno para fixar um cânone idealista e um cânone realista e, sobretudo, lutam entre si e às vezes, curiosamente, se contaminam. Por exemplo, de novo, a Idade Média. A Idade Média é atravessada por uma polaridade em torno da questão de fé e razão, uma polaridade entre Santo Agostinho, pensador do século V, e Santo Tomás no século XIII. Então, um enraizado na Alta Idade Média, outro expoente da Baixa Idade Média. Santo Agostinho é um neoplatônico. Santo Tomás é um neo-aristotélico. Fala-se muito no pensamento aristotélico-tomista. Ele toma realmente Aristóteles como padrão para sua investigação teológica e é nisso que ele é filósofo. Eles têm respostas frequentemente opostas sobre as questões teológicas, como, por exemplo, a questão fundamental que atravessa a Idade Média, sobre a primazia da fé sobre a razão, da razão sobre a fé. A resposta de Santo Agostinho é que é possível demonstrar as verdades da fé pela razão, mas é condição absoluta para essa possibilidade que se tenha fé, enquanto Santo Tomás responde que, mesmo a quem não tem fé, à luz da razão natural, é possível demonstrar racionalmente as verdades da fé. São respostas opostas, eu ia dizendo antagônicas, talvez sejam mesmo antagônicas. O aristotelismo de Santo Tomás venceu, no sentido de que foi incorporado pela Igreja como a filosofia oficial da Igreja. Então a gente poderia dizer, bem, na Idade Média, depois de uma certa discrepância longa, né, pelo menos 7 séculos, 8 séculos, o aristotelismo prevaleceu. Mas o aristotelismo de Santo Tomás é uma filosofia dependente de uma teologia, porque ele é essencialmente um teólogo, e de uma teologia da revelação. Não uma teologia natural, como se diz das formulações dos filósofos gregos sobre Deus. Não, uma teologia da revelação, que supõe Deus como um ente subsistente em si mesmo e diferente do mundo, ontologicamente diferente do mundo. O que se aproxima fortemente do pensamento platônico. Deus foi muitas vezes tratado como a ideia, o logos, o verbo, subsistente em relação a todo o real concreto que ele criou e que participa dele, participa da ideia de Deus. O que é uma noção platônica. Então, o aristotelismo de Santo Tomás é, de certa forma, recoberto ou matizado por um platonismo do qual, possivelmente, ele próprio não suspeitava ou com o qual não gostaria de entrar em comércio. Não é? Então, só para dizer que essa divisão é para ser levada a sério, entre idealismo e realismo, que ela vem até o século XIX muito fortemente. No século XIX se torna uma questão, além de filosófica, política. O idealismo passa a ser encarado como um pensamento reacionário, e o realismo, rebatizado de materialismo, como um pensamento progressista. Essa diferença é importante.
Qual século isso? Qual século é essa diferença?
19. Eu diria que a corrente dominante na história da filosofia é o idealismo. Com uma pequena interrupção na Idade Média por causa de Santo Tomás, com essa ressalva de que é um realismo mitigado. Né? Mas a tendência, que é fácil de entender, a tendência idealista dominante. Né? Porque, no fundo, o que é o idealismo? Se nós fizermos a pergunta com isenção, sem... Eu não sou idealista. Nessa partilha, eu me declaro um realista. Né? Mas acredito que posso fazer a pergunta com isenção e compreender qual é o movimento do idealismo. O movimento do idealismo é proteger ao máximo o logos, sede da verdade, da contaminação, da multiplicidade, dispersão, pluralidade, inconsistência de uma physis tornada caótica quando logos e physis se dissociam. Nesse momento da dissociação, a physis se torna caos. E só no século XX pôde-se começar a flertar com o caos como um princípio razoável para o pensamento. Criou-se uma ciência chamada caos. Filósofos como Deleuze, por exemplo, louvam o caos. Mas no pensamento grego, caos, antes de ser desordem, como será depois, será para nós ainda, é desarmonia, injustiça, ausência de beleza. Caos é o oposto de cosmos. Caos não é o oposto de ordem no pensamento grego. É o oposto a cosmos. E cosmos é a palavra que expressa, para os gregos, as intuições de justiça, no sentido do equilíbrio entre as diferenças, né? A justiça tomada, portanto, podemos dizer, no sentido cósmico, se a palavra cósmico for pensada gregamente. Então, é justiça, harmonia, e por que harmonia também? Beleza, a palavra cosmético está aí até hoje, é radical, é o mesmo cosmos grego. Então, é razoável que para um pensamento que, concebendo a tensão entre cosmos e caos, pensamento heraclitiano, por exemplo, intui fortemente que cosmos não se rege por si mesmo e não está dado que cosmos prevaleça sobre caos. O que há é tensão. Tensão entre cosmos e caos. A sentença heraclitiana, a guerra é de todas as coisas pai, de todas o Senhor, expressa o princípio da tensão, e de uma tensão que não é simplesmente a tensão de uma balança, por exemplo, onde pesos postos em dois pratos mantém o ponteiro em tensão de tal maneira que uma pequena gota d'água num prato possa desmanchar esse equilíbrio, né? Essa é uma tensão, mas é quase que uma tensão estática. Não, a tensão é sempre movimento em Heráclito, porque tudo flui. Então, mesmo cosmos e caos estão permanentemente em movimento um em relação ao outro. Esse é possivelmente também o sentido da famosa sentença de Anaximandro que Heidegger analisa tão bem no seu texto chamado Sentença de Anaximandro. No fim da sentença, eu não estou agora com o livro aqui, mas eu li para vocês. Vocês devem se lembrar. Todas as coisas se convertem segundo justiça e injustiça. Segundo justiça ou injustiça significa aqui caos e cosmos. Equilíbrio e desequilíbrio, harmonia e desarmonia, beleza e ausência de beleza. Beleza tomada aqui no sentido mais potente da palavra. Então, o pensamento grego, atravessado por essa intuição da tensão constitutiva e criadora entre cosmos e caos, entre logos e physis, entre nomos, a regra, a lei, e physis, as coisas, os acontecimentos, as ocorrências, enfim, princípio de tensão. Nesse caso, agora está nos interessando cosmos e caos, né? Mas o princípio da tensão é mais geral, o pensamento grego, sobretudo pré-socrático. Que no momento em que se dissocia essa tensão e os princípios antes tensionados, e que aliás então não eram princípios, eram parte de um só movimento, se tornam agora princípios opostos, que nesse momento caos seja o extremo risco do ser e do pensamento, e como nós já vimos, a partir dos sofistas, é do conhecimento do ser que se trata, já não é tanto do ser no seu movimento, no seu dar-se e reter-se, mas é do conhecimento do ser que se trata. Então, o caos é um extremo risco para o conhecimento, ou mais precisamente, para a verdade. Então, preservar a verdade do caos é a grande virtude da filosofia. A filia, que vigora no termo filosofia, essa amizade, é a proteção que se concede à verdade, sofia, a sabedoria, contra o princípio do caos, princípio desagregador. A filia é, nesse sentido, cósmica, gregamente falando. Ora, o idealismo, entendido no sentido platônico, é a forma por excelência de proteção da verdade, porque deixa a physis e seu caos tão fora do lugar próprio da verdade, da forma pura que propriamente é. A physis só está ali como cópia ou simulacro, aquela participa mas não determina, que é fácil compreender que a tendência idealista tenha sido a tendência dominante da história da filosofia, porque, a rigor, a filosofia foi inventada como um artefato de proteção da verdade contra o caos. A filosofia, entendida como a disciplina que Sócrates, Platão e Aristóteles criaram contra os sofistas, tem esse objetivo: proteger a verdade contra o caos. O caos pode ser a linguagem usada abusivamente, como se supunha que os sofistas fizessem. É uma forma de caos. Pode ser o desregramento do corpo quando cede aos prazeres e, consequentemente, enfraquece a alma e impede que a alma se lembre das ideias, portanto, se aproxime da verdade. Então, o domínio de si, que, por exemplo, Platão demonstra ou mostra Sócrates tendo no diálogo sobre o amor, o banquete, às vezes também chamado simpósio, em geral se chama banquete, né? Um diálogo sobre o amor, sobre os prazeres e sobre a atitude do sábio em relação a ceder ou não ceder ao prazer em nome da sua alma e da verdade. Então, um diálogo entre Sócrates e Alcibíades, consta que Alcibíades era o amante de Sócrates, e é todo um diálogo de Sócrates resistindo à sedução de Alcibíades. Esse tipo de comportamento, de imaginarização do sábio, sabe, como acerta, como que é capaz de se abster, que exerce o controle de si, que depois, bem pertinho de nós, Foucault estudou admiravelmente no uso dos prazeres, é um personagem, é a invenção de um personagem idealista, onde a verdade está sendo protegida da demasia, no caso da demasia do corpo, e há outras demasias. Então, discute-se também a mesma coisa do ponto de vista da política. Qual é a melhor forma de governo? É a monarquia, a aristocracia, é a democracia, cada uma tendo as suas degenerescências, né? A monarquia em tirania, a aristocracia em oligarquia, a democracia em demagogia. Esses seriam, então, os excessos, os caos desses três regimes de governo. E uma tendência monárquica implícita, tanto em Platão quanto em Aristóteles, o governo de um só, para Platão então é o rei filósofo, se não for filósofo tende à tirania, que aí se deixa seduzir pelo poder, o poder é demasia, desmesura, é de novo caos, né? É também um princípio de idealismo. Em todos os casos, claro, nós podemos julgar, avaliar Platão e Aristóteles pelas suas opiniões políticas. É legítimo. Mas se nós tivermos o cuidado de ver o que está mais radicalmente em jogo aí, que é vida e morte. A proteção da verdade implica na proteção da vida. A perda da verdade, que é o desregramento e a entrega ao caos, implica na morte, mas uma morte por dissolução, por indiferenciação. Não é aquela sábia preparação para a morte que Sócrates fala na Pena de Platão, no Fédon, no seu diálogo de morte, que consiste em sabiamente preparar-se para voltar para junto da verdade, para junto das ideias, para a procissão dos deuses, etc. É, ao contrário, aceitar a dissolução no indiferenciado e, portanto, cessar o jogo de identidade e diferença que precisa ser cuidadosamente jogado. E o idealismo é um modo de jogar com identidade e diferença, que reforça muito a identidade, o princípio de identidade, não como princípio lógico, mas como princípio ontológico. Então, o idealismo platônico é uma forma, quer dizer, atenuada de do pensamento de Parmênides. O ser é uno, eterno, imutável, etc., imóvel, né? De forma atenuada, porque o mundo é recuperado como cópia, como simulacro, ele pode ser avaliado, usado, lidado, ele não é não ser. Enquanto que o realismo aristotélico, com o seu componente idealista implícito, como nós já vimos aqui, assume maiores riscos. E esses riscos só os grandes espíritos têm a coragem de enfrentar, como Santo Tomás, por exemplo, enfrentou. De modo que a tendência mais ou menos inercial da filosofia tenha sido ao longo dos séculos, até o século XIX e ainda para dentro do século XX, a tendência idealista, com todas as suas transformações e aberrações, inclusive, que o idealismo traz em si uma tendência solipsista, quer dizer, uma tendência de negação do mundo, que está claramente posta em Parmênides, com a qual Platão luta encarniçadamente, né? Mas que depois os céticos, os diversos tipos de céticos, vamos dizer assim, ou um pensador moderno como Descartes, depois Kant, quase que cedem a esse solipsismo, essa tendência solipsista. São idealistas, né? Descartes, Kant, Leibniz, são idealistas. Eles não dizem o mundo não existe, que seria então o solipsismo definitivo, né? Absolutista. Mas dizem alguma coisa como creio que existe, não tenho certeza e não posso provar. Quer dizer, se existe, não é cognoscível como tal. E é disso que temos que partir para preservar a verdade desse mundo que, não se sabendo dele nem mesmo em que medida existe e como existe, só traria desconforto e risco para o campo da verdade, que precisa ser preservado. Então, Descartes preserva, através da sua teoria das ideias inatas, não são produzidas pela experiência do real, as ideias, nós nascemos com elas. Né? Leibniz, com a sua monadologia, todo ente é fechado em si mesmo, e encontra em si mesmo tudo de que necessita para ser o que é. Como ele dizia, as mônadas, palavra que ele inventou, né? De monos, para dizer que não há dualismo, é um monismo absoluto, pensamento de Leibniz. Ele diz, as mônadas não têm janelas, quer dizer, elas não abrem para o mundo, elas são o mundo. É uma maneira de retomar, já na modernidade, no primeiro moderno, no século XVII, o pensamento de Platão, que é A mônada lembra muito uma ideia platônica, só que agora com uma complexidade extraordinária. Quando chegar a vez a gente dá alguma chega ao pensamento de Leibniz, vocês vão ver como funciona. E Kant diz que a coisa em si não pode ser conhecida. E, no entanto, a verdade é não só uma possibilidade, como de fato é. E precisa ser conhecida criticamente. É preciso que se conheçam as condições de produção da verdade. É o que se chama crítica da razão. Pura, prática, né? que é a grande contribuição de Kant à história da filosofia. É não tomar a razão como um já dado e perguntar-se pelas condições de produção das suas possibilidades e as condições de possibilidade da sua produção. É isso que ele faz nas suas duas grandes críticas e na crítica da faculdade de julgar também, né, sobre o belo, a arte, etc. Ora, essa seja a tendência dominante é razoavelmente fácil de compreender. Mais difícil, talvez, seja compreender que a outra tendência, a tendência realista, fundada por Aristóteles, tenha, a despeito do seu risco, sido tão fértil na história da cultura ocidental, que ela pode não ter sido a corrente dominante na história da filosofia, mas ela é extremamente ativa na fundação da ciência, na constituição da política, da ética, da estética, quando elas vão se autonomizando da filosofia. Toda a discussão sobre o realismo estético, por exemplo, é uma discussão que provém do modo de conceber o mundo e a relação entre a linguagem e a realidade de Aristóteles. Então, a grande produtividade do realismo aristotélico poderia chegar a espantar tão logo nós compreendêssemos porque, afinal de contas, o idealismo platônico é dominante na história da filosofia. Como é que dominante ele não excluiu o seu oposto e, pelo contrário, o realismo pulula dentro da filosofia, sempre como crítica às escolas dominantes e fora da filosofia como princípio mesmo de fundação do não filosófico, do antifilosófico, que do século XVI para cá se conheceu com tanta violência, a ponto de, no século XIX, a filosofia ter sido declarada defunta por idealismo em nome do realismo científico. A ciência ganha essa batalha porque é realista, ou seja, porque é capaz de fornecer a prova real dos seus enunciados hipotéticos, o que a filosofia não pode fazer. A filosofia, no máximo, fornece a prova lógica, mas a prova lógica não é conversível ontologicamente, ela não nos dá a prova do real, ela só dá a prova da justeza dos enunciados. Não basta, quer dizer, não basta numa época já dominada pela ciência. A ciência faz a prova real, porque ela faz o experimento. O experimento aponta para a realidade do real. Apesar de tudo que se possa dizer, que eu costumo dizer, sobre o fato de que esses experimentos são feitos em estado de laboratório e não em estado de realidade. Mas o princípio é esse. O princípio é o do realismo científico, que no século XIX vence o idealismo filosófico. É a expulsão do idealismo da cena cultural, então, expulsão que não se consumou, mas que ali foi fortemente pronunciada por Comte, por Marx, por Nietzsche e outros, ao longo do século XIX, e isso foi um legado do século XX, como é, então a pergunta seria essa, já que nós estamos agora em Aristóteles, né? Como é que o realismo de matriz aristotélica pôde ser tão produtivo quando nele se concentrava, depois da cisão que os sofistas protagonizaram entre o princípio lógico e o princípio físico, entre cosmos e caos, era sem dúvida no realismo, como Aristóteles praticava, que se concentrava o maior contingente de risco. Ora, talvez a resposta esteja em que Aristóteles não recolheu a herança sofística nua e crua. Ele não dialogou com Gorgias da seguinte maneira. Gorgias diz que do que é ou do que não é, portanto, da physis, nada pode ser sabido com certeza. Se pudesse, não poderia ser compreendido, e se pudesse, não poderia ser comunicado. Ora, eu digo precisamente o contrário. Do que é e do que não é, pode-se saber com certeza. E pronto. Não foi bem assim. Aristóteles tomou suas cautelas, que foram fortemente acentuadas depois por Santo Tomás, no século XIII, o que deu as chances modernas para o realismo. E a principal cautela, não digo nem que isso tenha sido um movimento conscientemente orientado na direção do que eu vou dizer agora, mas eu estou contando uma história, eu estou restaurando a originariedade de uma dicção aristotélica que morreu para nós. O máximo que a gente pode fazer é se aproximar tanto quanto possível, e é a grande contribuição de Heidegger é exatamente essa, é tentar ouvir falar a linguagem daquele pensador, no caso, a linguagem de Aristóteles, e não deixá-lo falar na nossa língua. Tentar ouvir falar o grego de Aristóteles pensando em grego na sua época. Isso é naturalmente um empreendimento arriscado e de resultado improvável, no sentido de que ele nunca pode provar que era assim mesmo que Aristóteles pensava, mas é verossímil. E por outro lado é provável também, no sentido de que não é certo, mas há probabilidade de que tenha sido assim. Então é o máximo que a gente pode fazer. Mas contando a história da filosofia, que é diferente de lidar com o pensamento de Aristóteles na dimensão do pensamento originário de Heidegger, eu posso dizer isso que eu vou dizer agora, e isso faz parte de um modo de conceber a história da filosofia, não é nenhuma violência feita a Aristóteles. Por isso eu faço a ressalva de que não encontro nos livros de Aristóteles uma notinha que diga, olha, para o meu leitor do século XXI, neste momento estou tentando o seguinte procedimento, né? Seria precisamente o seguinte: se puder introduzir um princípio de hierarquia na dispersão de todos os entes, na dispersão da physis, aí se pode dizer que do que é e do que não é, é possível ter conhecimento, sem simplesmente repetir a sentença de Gorgias ao contrário, onde Gorgias diz não, eu digo sim. Porque eu agora estou dizendo sim, mas estou dizendo sim em nome de um princípio que Gorgias não viu. Gorgias viu a physis como pura dispersão anômica, sem lei, sem regra, sem logos. E por isso não podia ser conhecida, compreendida e comunicada. E tudo se passava na linguagem entre os homens, convencionalmente. Aristóteles, que é um realista, é, portanto, um naturalista. Ele acredita na potência da física. Ele não é um convencionalista. As coisas não se passam todas no logos. A física é ela própria dotada de princípio de inteligibilidade. É por isso que pode ser conhecida em si mesma, o que naturaliza a verdade, que era um problema para Platão, né? Essa naturalização da verdade. Por isso ele precisou criar um real que fosse ideia e que fosse conatural à verdade. Aristóteles diz, não é necessário. No real tal qual ele nos aparece, ou seja, na dispersão da física, o princípio da verdade já está presente. E como está presente? Segundo o modo da hierarquia. Isso quer dizer, todos os entes não valem o mesmo. Há diferenças de valência entre os entes. E é em função dessa ideia que eu estou atribuindo a Aristóteles, mas que é perfeitamente extraível como sentido da sua obra e sobretudo do movimento da sua obra. Então, para a realização dessa ideia de que na natureza, vamos começar a usar a palavra pela qual os latinos depois traduziram physis, né? Na natureza vigora um princípio de hierarquia, é segundo essa experiência, isso é mais uma experiência do que um princípio lógico postulável, né? É a experiência realista, aristotélica do mundo, que se faz dessa maneira, é isso que explica, me parece, a decisão aristotélica, decisão como uma radicalidade do pensamento, não é uma decisão individual, uma escolha, né? como Carneiro Leão costuma escrever, de tracinho cisão, né? A decisão, essa escolha que rompe e produz, aristotélica, de conceber tudo o que é segundo categorias. A ideia de categoria vai ser, a partir de Aristóteles, incorporada no pensamento filosófico. Vai haver vários tratados sobre as categorias, aliás, Aristóteles tem um na sua lógica, no órgão, conjunto de livros, que depois foi chamado de lógica aristotélica, tem um tratado das categorias. Na Idade Média, há um número imenso de lógicas e gramáticas categoriais, palavras como categoremático, sim categoremático, etc., são criadas na Idade Média para dar conta do funcionamento das categorias. Kant ainda lida com categorias a priori da sensibilidade, categorias a priori do entendimento, são formas transcendentais, etc. Mas a noção de categoria em Aristóteles é uma noção bem precisa e que possivelmente só Aristóteles usou nesse sentido tecnicamente preciso. Depois a palavra foi se ressemantizando, disseminando, e um pouco como a palavra essência, por exemplo, que hoje pode ser usada para perfumes ou para sorvetes com essência de baunilha, né? E que, no entanto, tinha um sentido técnico muito preciso no pensamento aristotélico, quando ele dizia usia, depois traduzido por substância ou essência. Também a palavra categoria tem um sentido técnico bem preciso e significa o modo segundo o qual aquilo que é pode ser apreendido. Hoje, quando se diz que existem duas categorias de ações numa sociedade anônima, as ordinárias e as preferenciais. ou que fulano é um sujeito de muita categoria. Nós estamos usando a mesma palavra, mas certamente não estamos usando no sentido que Aristóteles lhe deu. É uma dessas incorporações da linguagem técnica da filosofia na língua comum de comunicação, e quando nós fazemos o contrário, o que frequentemente acontece, usar as palavras da linguagem comum, da linguagem de comunicação, na filosofia, sem nos darmos conta de que deveria haver aí uma crítica do uso corrente da palavra, o que Heidegger faz muito bem, ele passa sempre do uso corrente de uma palavra, de um termo, para chegar finalmente ao seu valor filosófico, nós acabamos dando com os burros na água como filósofos. E dá nessas filosofias muito, muito brilhantes, muito coloridas, os franceses sabem fazer como ninguém, mas onde a densidade rala. Aristóteles diz que o ser se diz de diversas maneiras. Usia, fundamento, potência e ato, movimento, ser e não ser, a simples aparência, hipokêmena. Ele não introduz explicitamente, na sequência desse enunciado exemplificativo, que pode ser até exaustivo, ou seja, pode estar dizendo que o ser se diz de diversas maneiras, e as diversas maneiras são as seguintes. Mas ele não introduz nenhum princípio declarado de hierarquia. De modo que alguém que estivesse atento à sua afirmação de que todo conhecimento provém do individual, poderia deduzir daí que, como Aristóteles inclui a simples aparência, quer dizer, o indivíduo, entre os modos segundo os quais o ser se diz, daí se pode depreender que Aristóteles diz que o hipokeimenon, a simples aparência, é a primeira manifestação do ser. Poderia. Não há nada no texto aristotélico que diga: e entre estas formas todas, aquela que prevalece e articula as outras é a usia, por exemplo. Embora seja o comportamento dele. O comportamento do pensamento de Aristóteles vai todo na direção da usia. Mas ele não formula o princípio, nem o deduz, nem tira as consequências da primazia da usia sobre as outras formas de manifestação do ser, ou de dicção do ser. O ser se diz de diversas maneiras e se diz igualmente de diversas maneiras. A que eu tomo em consideração com mais radicalidade é a usia. Mas isso não exclui as outras maneiras de o ser se dizer. Então, as categorias de que eu falei há pouco, que ele cria, as categorias como modos de precisar a apreensão do ser em cada momento em que ele se diz de diversas maneiras, são um princípio de hierarquia. As categorias é que hierarquizam. A palavra categoria, esse catar de categoria, é o mesmo radical de cátedra. Cátedra é o quê? É aquele lugar de onde um professor fala de cima para baixo. Uma catástrofe é também o que se abate de cima, né? É o que se abate sobre, portanto vem de cima. E outras expressões de que vocês se lembrem que catar tenha esse sentido. Então, uma categoria é um modo de julgar, de apreciar o que se dá segundo, então esse segundo que vem depois desse segundo é que é a categoria. Então, segundo o tempo, é uma categoria o tempo. segundo o espaço, segundo a existência, segundo a relação, segundo a presença ou ausência, segundo a quantidade, segundo a qualidade. Então, tempo, espaço, existência, relação, quantidade, qualidade, presença, ausência, são algumas das categorias de Aristóteles e são princípios, como eu disse há pouco, são princípios de interpretação. Ora, uma interpretação é um modo de pôr ordem, é um modo de conter a dispersão do caos. Então, é esse princípio hierárquico no pensamento de Aristóteles que dá a garantia de que esse pensamento, embora arrisque mais do que o idealismo platônico, sempre reservas para essas palavras, né? Idealismo, platônico, realismo, estratégico, mas vamos seguir a tradição da história da filosofia, que é a tradição da luta entre idealismo e realismo, nas suas diversas modalidades. Então, embora o realismo aristotélico arrisque mais do que o idealismo platônico em direção do caos, da dispersão, da multiplicidade da physis, aquilo que desde os sofistas, desde o século V, antes de Cristo, está em questão, em causa, em perigo e de diversas maneiras tratado. Ainda assim, o realismo aristotélico toma a cautela de inventar um modo de aproximação do arriscado para o pensamento, do que põe em risco a verdade, um modo de aproximação que acautele esse risco, preserve dele. Então, o princípio de hierarquia, que volto a dizer, não é um princípio expresso e explícito no pensamento de Aristóteles, será no pensamento de Santo Tomás, que é um aristotélico, mas será nesse caso por motivos teológicos, que não estão ausentes do pensamento de Aristóteles, como você vai ver em seguida, mas que não são o motor desse pensamento, como são o motor do pensamento de Santo Tomás, por óbvio. Era um pensador cristão, católico, na época não havia diferença, enfim, um doutor da igreja. Estava as motivações teológicas do pensamento de Santo Tomás são evidentes e intrínsecas. Ele é antes teólogo do que filósofo, e ele é filósofo como teólogo. Aristóteles não, ele não tinha essas motivações à frente, embora vocês vão ver daqui a pouquinho que elas também não estavam ausentes do seu pensamento. Então, ele não precisou explicitar esse princípio de hierarquia, nem o seu sentido. Ele tomou naturalmente as categorias como os modos de, vou usar uma palavra um pouquinho excessiva, enquadrar o ser, entenda-se, tudo que é. Então, cada ente, todos os entes, né, não está fazendo ainda aqui a distinção que mais tarde será feita entre ser e ente, vai vir a ser uma distinção fundamental, uma distinção importante, ainda não é. Né? Ser é o que é, pronto. Então, as categorias como modo natural de enquadrar o ser segundo, nós já vimos, segundo o tempo, segundo o espaço, segundo a quantidade, a qualidade, a relação, o modo, a presença, a ausência, a existência, né? E etc. Já que ser disse de diversas maneiras e, portanto, o risco da dispersão está presente na própria plurivocidade do ser. Essa questão vai ser extensamente retomada na Idade Média, se o ser é unívoco ou é equívoco, ou é, e aí é a solução genial, a meu ver, tomista, análogo. Santo Tomás vai dizer que o ser não é nem equívoco, nem unívoco, é análogo. E isso era o que Aristóteles queria dizer quando diz que o ser se diz de diversas maneiras. Não que ele é diversas coisas. Mas isso é só, assim, cenas dos próximos capítulos para vocês voltarem no próximo curso. Então, essa anti-univocidade do ser que se vê em Aristóteles, eu já disse aqui, tem a ver com o risco que se contém na sentença Parmenídea, ser é um, é o risco de exclusão absoluta de tudo que não é um, portanto, por extensão, de tudo. Tudo é muitos, portanto, tudo não é. Essa consequência não pode ser tirada. Platão lutou com ela e Aristóteles a resolveu dessa maneira. Ser não é um, ser se diz de diversas maneiras, mas a dispersão, o desgarramento que poderia estar implicado nessa direção que um platônico acusaria de ser heraclitiana e, por consequência, sofística, não ocorre. Essa consequência não ocorre porque as categorias inventadas por Aristóteles, banalizadas depois, mas tecnicamente inventadas por Aristóteles, são modos de que o intelecto dispõe, e essa questão do intelecto também vai ser extensamente discutida na Idade Média, qual é a natureza do intelecto, porque certamente Aristóteles está lembrado de, sendo logos o que é comum, vão, no entanto, os homens pensando que possuem uma inteligência individual, e os riscos disso, né, se pensar a partir da afirmação sofística de Protágoras, o homem é a medida de todas as coisas, portanto é a razão individual de cada um que determina o ser e o não ser. Aristóteles está certamente lembrado e atento, né, lembrado disto e atento a isto. Então, o que é o intelecto é uma coisa que depois na Idade Média vai ser muito discutido. Se o intelecto é uno para todos os homens, ou se cada homem possui um intelecto individual. Essa questão, para nós, parece tão resolvida, que a psicologia dá conta disso e tal, mas é uma questão que ainda deveria estar em aberto. Foi muito debatida na Idade Média. Então, enfim, seja lá o que for o intelecto dispõe das categorias que lhe são inerentes ao intelecto. As categorias são intelectuais, são modos de avaliar, mas são modos de avaliar o que propriamente é, não de determinar o seu ser, como serão depois para Kant. São modos de avaliar o que propriamente é e que se diz como usia, ou como potência e ato, ou como movimento, ou como ser e não ser, ou como o que simplesmente aparece, hipokeimenon. E aliás, não sei porque que eu estou dizendo ou, porque se diz como usia e como potência e ato e como hipokeimenon, porque não há jogo de potência e ato que não seja no que aparece. Não há usia no sentido de substância, de sustentar por baixo o que se dá, senão no que aparece. Mas o que aparece não aparece, senão pelo jogo de potência e ato. E se aparece, é porque está contido na dimensão de jogo de ser e não ser. Então, nessa polivocidade que um monista chamaria de equivocidade, diria, o ser de Aristóteles é equívoco, presta-se, portanto, a engano, porque, na verdade, ser é um, que Aristóteles nega. Mas essa plurivocidade, vamos evitar por enquanto o termo equivocidade, porque o termo pode prestar equívocos, ele é um termo técnico da filosofia, mas muito próximo da palavra equívoco, para a gente se prestar a equívoco quando usa. Essa plurivocidade o ser se diz pólagos, de diversas maneiras, que Aristóteles pratica, é de um enorme arrojo, é uma grande coragem do pensamento na direção da multiplicidade, da diversidade, da demasia, do caos, que, no entanto, se contém à beira da dispersão, e, portanto, não é nem heraclitiano, nem sofista, por causa da noção hierárquica de categoria e da hierarquia que a aplicação das categorias às manifestações do ser introduzem entre essas manifestações. Então, sem que Aristóteles tenha dito explicitamente dos diversos modos de dizer o ser, o mais originário é a ousia, quando se aplicam as categorias aos diversos modos de dizer o ser, resulta que a ousia é o mais radical deles. E o hipokeimenon, a simples aparência, possivelmente o menos radical. Mais uma vez, isto não desqualifica potência e ato, movimento. Pelo contrário, Aristóteles diz na sua Física que o movimento é o princípio. Princípio, no sentido principal do termo, arqué, de todo ser. Ele está falando do ser físico. Na metafísica ele não diz isso, né? Mas a Física, que é um dos dois ou três maiores livros de filosofia de todos os tempos, né? É consagrada ao movimento. Então, é um equívoco, agora no sentido meramente vernáculo do termo, dizer que Aristóteles é o pensador da essência. É verdade, ele é o pensador da essência, como se verá depois, quando nós o confrontarmos com Santo Tomás, porque então nós vamos ver que Santo Tomás é um aristotélico não essencialista. Santo Tomás inventa a noção de existência numa posição hierárquica que Aristóteles não deu a ela, e nisso se distingue de Aristóteles e a grande originalidade do pensamento tomista, que os próprios tomistas posteriores não conseguiram encaixar, porque era demais para a época, possivelmente, né? Então, é verdade, Aristóteles é um pensador da essência, se se traduz ousia por essência. Se se prefere a tradução essência à tradução fundamento, que eu particularmente prefiro. É um pensador da essência. Daí não decorre que ele é um pensador contrário ao movimento. Quer dizer, se essência é... Se essência é o que resiste à passagem, né? É o que fica no que passa, então nós podemos imaginar que a noção radical de essência é uma referência ao pensamento de Parmênides. É o uno, é o eterno, é o imutável, é o imóvel, a essência. No entanto, não decorre daí para Aristóteles que o movimento seja uma ilusão ou secundário, ou para não ser levado em conta. Pelo contrário, o movimento, que é o radical da mudança, e como eu disse há pouco, pode ser movimento com mudança de lugar ou sem mudança de lugar, pode ser um movimento no espaço, mas pode ser um movimento no tempo. Eu dei o exemplo da criança para o adulto, que é um exemplo dele, aliás. O movimento é essencial. O movimento é a essência da física. Então, o movimento que é mudança, que é, portanto, diferença, que não é uno, eterno, imutável, imóvel, pelo contrário, é para ser levado em consideração essencial, quando é da física que se trata. E é disso que Aristóteles trata no livro em que ele trata da física, que por isso se chama Física. Da física de Aristóteles. E nesse sentido ele estaria fazendo uma referência a Heráclito. Ele está tomando, embora talvez esse não tenha sido seu projeto, ele está tomando Heráclito Parmênides como um acontecimento a ser pensado e ele o pensa no modo que permite dizer, por um lado, que todo conhecimento provém do individual, que o movimento é uma forma segundo a qual o ser se diz, como outra qualquer, e que, não obstante, o ser se avalia segundo categorias, que são invariâncias, e segundo essas categorias, parece que o modo pelo qual o ser se diz como fundamento, ou como essência, usia, é mais radical do que os outros. Quer dizer, merece mais atenção do pensamento, sem que os outros se desqualifiquem. É isso que é importante ficar bem estabelecido, porque o movimento depois dos aristotelismos, como aliás o dos platonismos, que são, todos os ismos são reducionismos, né? Vai frequentemente nessa direção. De empobrecer a dinâmica de grande tensão do pensamento aristotélico. Ora, uma decorrência interessante para esse curso e que fica como gancho para o próximo, desse princípio de hierarquia, como praticar por Aristóteles, é que ele permite que Aristóteles faça certas distinções que, sem, de novo, sem excluir o que se distingue, no entanto, de certo modo, sobrevaloriza um sobre o outro os que se distinguem. Então, certas distinções entre, por exemplo, o que é de ordem teórica e o que é de ordem prática. O que é de ordem teórica significa o que se submete à verdade, que é um valor em si mesmo, ou seja, que é absoluta. Isso ele herdou de Platão, apenas ele não encarna a verdade num real distinto do real que se dá, né? Do real sensível. Ele ancora a verdade nessa relação, de novo uma relação entre logos e physis, embora já logos e physis dois princípios opostos. Então, o que é do teórico pertence ou se submete ao valor absoluto. Valor absoluto é uma contradição nos termos, porque um valor é sempre um relativo, né? Mas faço questão de manter essa contradição, porque ela é produtiva filosoficamente. A filosofia vigora desde o começo, nós estamos vendo, não é? A partir da tensão entre absoluto e relativo. Pela hipótese que eu formulei aqui para vocês. Então, o valor absoluto, que é a verdade, é um absoluto relativo. E é um absoluto que relativiza, quer dizer, tudo que se dá em relação à verdade, portanto, tudo que é relativo à verdade, é verdadeiro. O que não deixa de ser isento de problemas, porque acaba por insinuar o que depois será dito no momento das pauperizações, que nada é verdadeiro em si mesmo. Tudo só é verdadeiro em relação à verdade. E esta é uma idealização do pensamento realista de Aristóteles, que na Idade Média será praticada essa idealização. Então, o que se submete à verdade, que é um valor absoluto, é superior àquilo que se submete à justiça, que é o valor que rege a ação, a prática, portanto, e que é um valor relativo, uma vez que a justiça fala de proporção, né, e é, portanto, relativo na sua própria definição. Então, entre a verdade e a justiça é um valor absoluto e a justiça é um valor relativo. Logo, a teoria prevalece sobre a prática. Isso é uma maneira de categorizar também. Então, todo o domínio do ser que releva da ordem teórica é superior a todo o domínio do ser que releva da ordem prática. Assim, se nós pensamos em termos de filosofia, os estudos de lógica, física e metafísica são mais radicalmente próximos do ser, que se diz de diversas maneiras, etc., né? Do que os estudos de ética, estética e política, que lidam com a prática e com as ações humanas, que, portanto, são da ordem da justiça e não da verdade.
Que é bem platônica, né? Essa distinção acaba sendo bem platônica, das formas e das ideias, das formas que
ele fez. É um pouco uma reminiscência disso. Agora, essa é uma consequência. Outra consequência, que é a que eu queria introduzir aqui, em dois movimentos, porque é gancho, então, para o próximo curso, é a seguinte. Toda ciência é do ser. Se ciência é o modo próprio da verdade, antes que se tenha inventado ciências como disciplina, né? Se ciência é, agora latinamente pensando, o substantivo do verbo sire, saber, se toda ciência é, portanto, uma sabença, toda ciência é do ser. Mas há ciências que, categorialmente, contemplam o ser segundo um modo parcial, segundo a quantidade, por exemplo, ou segundo o espaço, digamos, a geometria e a arquitetura. Esse também é o momento em que a distinção que depois se fará entre episteme e tecne, depois entre ciência e arte, ainda não está feita. As raízes estão lançadas para se fazer essa distinção, mas essa distinção é um empobrecimento da tensão entre episteme e tecne, que desde Platão está em vigor e que Aristóteles tematiza, e sem dúvida diz que o epistêmico é superior ao técnico, mas, mais uma vez, o superior não implica na exclusão ou no assujeitamento do, aspas, inferior a si. Apenas assinala uma diferença. Como o princípio hierárquico está em vigor no pensamento de Aristóteles, essa diferença se faz como diferença de superior a inferior. No mesmo sentido em que o Logos é superior a Physis, desde os sofistas, mas no pensamento aristotélico essa superioridade não exclui a Physis, como excluiu no pensamento sofístico, e penosamente não excluiu em Platão, mas Platão sofreu para não excluir a Physis, sofreu muito. A Physis contida no Logos? Não, a Physis é uma e o Logos é outra. Não, o Logos não contém a Physis. Aí justamente é que Aristóteles prima, né? Quando ele diz alguma coisa é superior à outra, essa superioridade não significa num assujeitamento da outra a esta uma. Então, Physis não serve o Logos. Physis vigora segundo seu próprio princípio físico, que é o movimento. O Logos não tem movimento.
Essa tensão entre técnica e não seria uma analogia?
Não, a técnica, tecné, é um modo de produzir como a physis. A physis é um modo de produzir, produzir o ser. Né? Apenas a physis faz com sua força própria o que a tecné só faz atuada por um agente. A diferença é essa e não é pequena. Mas não é um princípio que, por exemplo, submeta a tecné à physis. A physis é menor, é menos perfeita, porque precisa de um agente. Ou ao contrário, submeta a physis à tecné, porque a tecné tem um agente e a physis é cega. O que depois se disse, né? A natureza é cega. E a intervenção do homem na natureza, que aí é uma intervenção técnica, tende a submeter a natureza ao homem, submeter, portanto, a physis ao logos, a técnica sendo o princípio dessa submissão. Nada disso estava ali em Aristóteles. Ele está constatando diferenças, e como essa constatação se dá num pensamento que é hierarquizado como forma de ordem, não como modalidade de valor. A hierarquia não é como entre general e soldado raso. Né? A hierarquia é só o que a palavra mesmo diz, quer dizer, é a relação do superior e do inferior, mas a relação é recíproca.
É mais taxonômica, na verdade.
Hum?
É mais taxonômica, na verdade. Como se estivesse fazendo um mapeamento de posições e.
Não, mas ela é, em Aristóteles, ela é ontológica. O princípio da hierarquia é um princípio ontológico, porque ele não é um princípio de exclusão. Ele poderia dizer até o contrário. O princípio hierárquico de Aristóteles, que ele não expressa como um princípio da lógica ou qualquer coisa assim, é um princípio de inclusão, que permite a inclusão.
Hum?
Fala um pouquinho mais alto.
Sim, as suas categorias, no sentido que utiliza a possibilidade de algo estar cindido. Quer dizer, à medida que há.
Logos e physis estão cindidas, desde os sofistas. Agora, a operação aristotélica traz a cisão de logos e physis a uma proximidade que nenhum outro pensamento experimentou. Não, aí é que está. O ser não tem categorias. As categorias são do intelecto e são modos de avaliar o dar-se do ser, que não o determinem. Depois, as categorias serão modos de determinar as modalidades de ser, não em Aristóteles. O ser é segundo Ausia, segundo Dynamis e Energeia, Potentia e Ato, segundo Hipokeimenon, o aparecer que se mostra, portanto, o individual, segundo o ser e não ser, segundo o movimento. Né? Isto, o movimento, o Zia, o Hipokeimenon, se avaliam na medida do tempo, do espaço, da existência, da quantidade, da qualidade, da relação, da presença e da ausência, etc. Essas categorias não são modos de ser. Ausia é um modo de ser. Potência e ato são modos de ser. O hipokeimenon é um modo de ser. E por isso é que o ser se diz de diversas maneiras. Mas ele não se diz segundo a forma das categorias. O ser não se diz como tempo, como existente, como espaço, como presente e ausente, como quantidade, como qualidade. Ele se avalia no seu dar-se segundo essas categorias. E isso depois permitirá uma taxonomia, assim, uma classificação dos diversos modos de ser, ou dos diversos entes, numa tabela de maior e menor, etc. Mas isso será depois. Nesse momento, o que Aristóteles está fazendo é aproximar o máximo possível logos e physis, e retirar dessa proximidade o risco de indiferenciação. Então, as categorias servem para isso. as consequências, é delas que eu estou tratando agora. Porque eu não sei se Aristóteles desejava, como lidou com elas, se ele sofreu com essas consequências, como eu sinto Platão sofrendo com a necessidade de introduzir, o não ser no ser, para não dar extrema consequência à noção do ser como imóvel, uno, eterno, imutável, tal de Parmênides, da qual ele manifestamente gostava. Então, não sei se Aristóteles sofreu com as consequências da aplicação implícita, talvez, desse princípio. Mas essas consequências existiram e duas delas são as que eu vou referir agora e que têm tudo a ver com o que se segue nos próximos cursos. Uma é essa que eu já estava começando a enunciar. Toda ciência é do ser. Mas há ciência e ciência do ser. Porque como o ser se diz de diversos modos, há ciências que apreendem o ser segundo um modo apenas. E há ciências que apreendem o ser segundo todos os modos. Ou segundo o modo mais radical, que vai acabar sendo determinado como a ousia. Então, há uma ciência que é mãe, matriz de todas as ciências, e essa é a metafísica. Essa consequência é crucial, porque toda a tradição filosófica pós-aristotélica é metafísica, e é metafísica em função da recepção feita ao princípio hierárquico, sem consciência de que é isso que está acontecendo, né? De que se está recebendo o princípio hierárquico de Aristóteles e dando consequência a ele, porque quem está recebendo esse princípio pode ser um neoplatônico, desafeto de Aristóteles e dos neo-aristotélicos, né? Mas o fato é que, uma vez estabelecida por Aristóteles a precedência da metafísica sobre as demais ciências, sem demérito para todas as demais ciências, cada uma delas é perfeita naquilo a que se propõe. A astronomia, a geometria, a arquitetura, a arte de construção de navios, a estética, a física, a lógica, todas elas são, na medida em que se propõe a recortar o ser segundo um certo modo do seu dar-se, cada uma delas é perfeita. Mas a metafísica determina as condições segundo as quais, quer dizer, determina para o pensamento, para o conhecimento, para a ciência, portanto, as condições segundo as quais o ser pode ser apreendido enquanto tal e na sua totalidade. Essa é uma definição que Aristóteles dá da metafísica. Os livros da metafísica são vários, 10 livros, 11 livros. Alguns são manifestamente apócrifos, alguns são atribuídos a Aristóteles, mas não se tem certeza. Alguns têm-se relativa certeza de que foram escritos por Aristóteles. São díspares, alguns são visivelmente notas de aula, outros são textos, de tratado. Então, em diversos livros da metafísica ocorrem definições da metafísica. Não é uma obra dividida em tantos livros em que no primeiro livro se define a obra. Lá adiante, de repente, uma nova definição intercorre e tal. Mas a definição que é, em geral, retida é que a metafísica é a ciência do ser enquanto tal e na sua totalidade. Enquanto tal é uma referência à ousia, quer dizer, o ser na sua essência, o ser enquanto ser. E na sua totalidade, é uma referência à multiplicidade. É uma outra maneira de dizer, ser não é um. Na sua totalidade, repercute aquela outra sentença aristotélica, ser se diz de diversas maneiras. Tá. A metafísica é a ciência da totalidade das maneiras segundo as quais ser se diz, da totalidade dos modos segundo os quais ser é. Então, enquanto tal e na sua totalidade. Essas duas determinações não são sinônimas. A metafísica é a ciência do ser enquanto tal, significa a metafísica é a ciência da essência do ser. Diz ou deve dizer, deveria dizer, o que ser é. E é aí que vai se estabelecer a grande decisão da filosofia, que consiste em determinar o que ser é nos entes. Então, a pergunta pelo ser, a partir desse momento, mas aí nós podemos retroagir a Platão, a Sócrates, mas a partir desse momento, claramente, a pergunta pelo ser será sempre uma pergunta pelo ser dos entes, desse ente, daquele, daquele outro, da totalidade dos entes. Uma pergunta sobre o ser dos entes, o que vai introduzir um complicador na prática filosófica, porque uma distinção vai se esboçando aí entre ser e ente, que antes não havia. E que é um análogo da distinção entre logos e physis, seres tanto para logos como os entes estão para physis, que antes não era preciso fazer essa distinção. Não era possível nem cabia. Não era nem cabível. Bom, isso corresponde à determinação da metafísica como ciência do ser enquanto tal. Agora, a metafísica como ciência do ser na sua totalidade, aí regressa o princípio hierárquico, que o ser na sua totalidade ou bem é aquilo que Parmênides já tinha determinado, né? Não sei se vocês se lembram desse verso, desses versos, e nem é o ser, né? E nem é alguma coisa diferente de ser, pois ente a ente adere. Lembram disso? Ente a ente adere. O que Parmênides estava dizendo aí? Ser é todo pleno de ser. Não há diferença. Ser não é um lugar de diferença, é um lugar de identidade. Ente a ente adere, é isso que quer dizer. Tudo é o mesmo, tudo é um. Mas tudo é um no sentido não heraclitiano, que foi quem disse a sentença, tudo é um, né, em um contexto diferente, mas no sentido parmenídeo, ser é um. Ser é tudo, mas tudo não é muito, tudo é um, ser é um. Com isso é que Platão teve que se haver. Agora, o que Aristóteles está dizendo aqui? Ele não está dizendo que, por tudo que antecedeu aqui, ele certamente não está dizendo que ser é um, um é o princípio de totalização de todas as diferenças, e, portanto, a metafísica como ciência do ser na sua totalidade é a ciência do um. Não, ele está dizendo que ser é muitos. Ser se diz de muitas maneiras. E a metafísica, diferentemente das outras ciências que se dirigem a essa, aquela ou aquela outra maneira, a metafísica é a única ciência, sendo toda a ciência do ser, capaz de totalizar o ser. Mas totalizar o ser não pode ser um princípio de mera agregação de diferenças ou de multiplicidade, porque então o caos revém e vai ver o sofista tinha razão. Então, a metafísica é a ciência do ser enquanto tal, é fácil de entender. E na sua totalidade, aqui um problema se introduz. Dado que o ser se manifesta diversamente e é apreendido diversamente, se manifesta diversamente como aquelas cinco que nós já vimos, e é apreendido diversamente no modo de aquelas categorias que nós já vimos, e que o cruzamento disso produz uma infinidade de possibilidades de ser, as quais pertence a todas elas ser, como é possível conhecer o ser na sua totalidade, se aquilo que compõe a totalidade do ser se dá no modo das diferenças, não no modo da unidade ou da identidade, como seria em Parmênides? Aí é que o princípio de hierarquia intervém de novo. Para determinar nos modos de ser e de apreender o ser, um modo mais elevado, que corresponde ao modo mais elevado do ser, e modos menos elevados, dos quais não se trata, porque não é o assunto da metafísica. Então, por um lado, a metafísica é a ciência das ciências, porque, diferentemente das outras, ela é a única.